3 meses antes é o momento que ele está se organizando para viajar. O estrangeiro, ele se organiza com 6 até 1 ano antes. 6 meses a 1 ano antes. Então, o crescimento, simplesmente, você imagina a dimensão que isso leva. Né? Existe muita expectativa do governo brasileiro em crescer para o público estrangeiro. Não é à toa que a gente saltou de 6 milhões, né, para mais de 9. É. Né? E a expectativa é que a gente chegue a 12 milhões no próximo ano. E a gente não saía dos 6. Foram décadas que a gente ficou nos 6. Né? Então, a gente descolou de uma hora para outra pelo trabalho que a Embratur fez e pelo trabalho de todos nós que lutamos por isso. Então, o Connect4U, ele traz essa oportunidade desse crescimento, desse conhecimento para você vender. E a criatividade. Porque quando eu coloco todos os vídeos que cada hotel, cada destino colocar ali e apresentar esses vídeos, você vai imaginando que cliente você vai vender. E isso vai se multiplicar. E se tratando do evento em si, eu estimo, mesmo que a pessoa não tenha gastos, né, que não tenha, porque não vai ter. Né, o A e B está incluído, a hospedagem está incluída, os passeios. Então, mas mesmo assim, se ele gasta $100, vezes 800 pessoas, quanto isso vai repercutir no vendedor de cerveja, no vendedor do acarajé, porque no artesanato...
O que compra, é uma lembrança, um negócio, né? Porto Seguro tem modelos.
Então, vai proliferar essa receita para a região com muita facilidade. E as pessoas estarão felizes. Né?
Então, fora que conhece também Porto Seguro, né? A oportunidade. É o objetivo da Itaparica fazer com que esse evento seja sempre itinerante?
A gente está recebendo ofertas, né? Porque o evento é muito caro. Né? O preço que a gente cobra não é para ter lucro, é para fidelizar o agente de viagem, é para crescermos como empresa. É esse o objetivo do evento. Então, a Embratur, ela entrou no evento exatamente por isso, porque o evento não traz lucro. Eu, a Itaparica, inclusive, investe. Então, não investe só no tempo, porque eu começo a trabalhar 3 dias depois do ano que passou. Então, é o ano inteiro trabalhando. Então, esse investimento desse tempo, eu já deveria ser remunerada. E eu não sou. Né? Coloco a equipe da Itaparica para trabalhar pelo evento. Então, acaba sendo uma jornada dupla, né? As pessoas, todo mundo se envolvendo, a equipe está maravilhosa, porque sem esse time eu não teria conseguido, eu não conseguiria fazer. Então, claro que eu impulsiono, eu puxo, né, para dar essa energia positiva, mas todo mundo se doa muito. Existe muita entrega de cada um, de cada funcionário, de cada parceiro. Isso é uma retribuição dessa energia que eu imponho. Mas é maravilhoso. O resultado é fantástico e a gente fica muito feliz com a expectativa, com a felicidade, com a energia que circula, porque fica todo mundo muito feliz, positivo, otimista, que dias melhores virão.
Ô, Tércia, você movimenta quantas pessoas durante o Connect? Em cada Connect, mais ou menos. Quem participa, porque, olha, cara, a vez que eu fui...
É mais de 100 pessoas.
Céu, mas não, uma festa de carnaval. 100? É muito.
É mais de 100. Mais de 100 pessoas. Porque só para fazer o evento, né, para nessa trajetória, eu uso mais ou menos 20, 25 pessoas para realizar.
Para realizar. Né? Então, eu falo assim, de agente de viagem, de fornecedor, de mercado, quem circula durante o evento, o quê? É muita gente. O
salário, vai estar... Aí são 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Porque se são 600 agentes de viagens. É. Né? 100 funcionários. 200 fornecedores. Porque nem sempre um fornecedor vai sozinho. É. Né? Então, uma média de 200. Às vezes vão 3. Às vezes vão em...
Mas a média... 200.
Mais os convidados.
Mais então, convidados. 1.500? Eu acho que é
mais. Não chega. Não, não vai chegar a isso, porque eu tenho que restringir, né? Tem uma ideia aí que eu tenho que oferecer.
Para entrega então, bacana.
Né? Então, a gente vai ter em torno de 1.000 pessoas do turismo.
Pula, que maravilha. Tessa, nosso tempo terminou. Olha, eu quero... minha admiração pela guerreira, pela essa mulher ousada, por essa mulher visionária, porque tem que ser visionário para poder realizar um evento desse porte, nesse momento de guerra no mundo, nesse momento das pessoas em estado de alerta, em momento onde as pessoas estão com o freio de mão meio que puxado para saber o que está acontecendo nesse mundo, mas o seu propósito de fazer viajar, de viajar bem, de entregar coisas boas ao mercado, isso é admirável. Que seja mais um sucesso, eu constatei o sucesso de das duas últimas edições, tomara que eu esteja nessa quarta edição, porque
você vibrar, que não tá. Imagina!
É vibrar com você e constatar o sucesso da Itaparica, que é uma coisa muito boa para o turismo da Bahia, para o turismo do Brasil.
Como é que o Conex Floriu vai viver sem você?
Ave Maria.
Impossível. Você tem que estar, você tem que estar calada.
Ave Maria, quero fazer os programas de lá. Tércia, beijo, parabéns, sucesso, você é admirável. Dá um beijo aí forte nesse time da Itaparica, nesse queridíssimo também que eu tenho a maior admiração, que é seu parceiro, seu marido, Cláudio Maia, que é um mestre do segmento. E para ele, todo mundo tira o chapéu. Também fez aniversário recentemente, o mercado parou para parabenizar. Beijo, vocês são craques, mestres.
Obrigada muito pelo obrigado. Carinho.
Obrigada, Tessa.
Programa gente, lindo, obrigada.
Muito obrigada, muito obrigada. Minha gente, obrigada pela companhia. Amanhã te espero aqui para mais uma viagem com o programa Passaporte às 11 horas. Até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Excélsior FM.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros.
Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino. Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 21 de maio, da sétima semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 15 com o seguinte refrão: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 15 que acabamos de recitar é um cântico que expressa a confiança absoluta em Deus. As afirmações feitas pelo autor sagrado destacam a sua segurança de ter o Senhor como único refúgio, alegria de viver em sua presença e a esperança na vida eterna. O salmista começa pedindo que Deus o guarde e o proteja, pois ele é seu refúgio, a sua única fonte de segurança. Ele destaca que não tem nada além de Deus, a sua herança e a sua taça, e rejeita, entregando seu destino nas suas mãos. Segue bendizendo o Senhor, que o acompanha e o protege de todo mal, expressando alegria por saber que sua alma não seria abandonada na morte e que seu corpo não veria a corrupção, ou seja, decomposição. O Salmo 15 pode ser rezado com o objetivo de buscar proteção, de agradecer por favores e benefícios recebidos, pedindo proteção e particularmente quando se enfrenta algum desafio, algum problema ou, quem sabe, uma doença. Num mundo marcado por tanta violência, por tanta insegurança, por tanto medo, por tantas guerras, somos carentes de proteção, da segurança e da misericórdia divina, de serenidade e de resgatar a alegria de viver. Sempre é necessário dizer: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
São 12 horas, 8 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de comunicação, na sua rádio Excélsior da Bahia, na sua rádio Cardeal. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quinta-feira, 21 de maio. Acompanhe o nosso jornal pela sintonia da rede Excélsior, pelo YouTube da Rádio Excélsior, da Rádio Cardeal, e pelos aplicativos da Rede Excélsior de Comunicação. São 12 horas, 9 minutos em Salvador. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Servidor público estadual e outras duas pessoas são presas por suspeitas de sonegar 400 milhões de reais no estado da Bahia. Polícia Federal rejeita a proposta de delação de Daniel Vorcaro no caso Banco Master. Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra a lavagem de dinheiro do PCC. Ainda hoje no 12 em Pauta você confere muita prestação de serviço ao vivo, informação de tempo e trânsito no meio-dia da sua quinta. Hoje tem editorial internacional com o professor Thiago Matos, ele que é o nosso colunista de mundo, avaliando o encontro entre o presidente Putin da Rússia e o presidente Xi Jinping da China, encontro que reverberou bastante na comunidade internacional e você acompanha em instantes no nosso editorial internacional do 12 em Pauta. Ainda hoje tem giro internacional, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, tem giro esportivo com Raimundo Murrui. São 12 horas, 10 minutos em Salvador. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas e 11 minutos, começamos o nosso noticiário desta quinta-feira falando sobre uma operação da Polícia Civil. Um servidor público estadual e outras duas pessoas foram presas nesta quinta-feira aqui no estado da Bahia por suspeita de participarem de um esquema de sonegação fiscal de combustíveis. De acordo aí com a Polícia Civil do estado da Bahia, o grupo teria sonegado absurdos 400 milhões de reais. Segundo as investigações, o grupo criminoso pagava vantagens para servidores públicos estaduais e municipais para obter proteção e facilidades legais. O esquema tinha como objetivo ocultar a importação de nafta e solventes químicos que eram desviados para unidades de misturas clandestinas. As prisões preventivas foram cumpridas durante a Operação Calas. Além das prisões, aí foram levados aí dois servidores públicos municipais de Candeias, na região metropolitana de Salvador, acontecendo debaixo dos nossos olhos, debaixo dos olhos do poder público, e demorou um pouco para as forças da justiça conseguirem atuar. Então é importante o fortalecimento da inteligência para situações como essa. Quando a gente fala de investimento em inteligência das forças de segurança, se trata de chegar a esse tipo de grupo criminoso, a esse tipo de criminalidade, né, que tanto pesa no nosso estado, nas nossas cidades, que tanto pesa na contribuição pública dos contribuintes brasileiros, que muitas vezes passam despercebidos. Por isso que investir em inteligência é investir em combate à criminalidade como essas. Esperamos aí que a Operação Calas, que toda essa investigação da Polícia Civil desencadeie na punição via justiça de todos esses criminosos envolvidos aí nesse crime, nessa sonegação de 400 milhões de reais no estado da Bahia. Horas 15 minutos, agora a gente também fala de justiça, destaque estadual. O Conselho do Estado de Saúde da Bahia anunciou que pediu que a clínica Clivan aqui em Salvador permaneça interditada até a conclusão das investigações, aquelas investigações sobre os pacientes que tiveram complicações graves após cirurgias de catarata realizada na unidade. O fechamento da clínica, ela está previsto aí para o dia 1º de junho próximo, mas o órgão defende a manutenção da medida até o encerramento da apuração. A clínica ficaria fechada até o próximo dia 1º, de acordo com as investigações, mas o CES, Bahia, o Conselho Estadual de Saúde, pede que a medida se estenda até o encerramento das investigações. Segundo o Conselho, a continuidade da interdição é necessária para garantir que todas as etapas de investigação, de fiscalização, de acompanhamento dos casos sejam realizadas de forma adequada. O Conselho informou ainda que acompanha os procedimentos conduzidos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, e pelos demais órgãos responsáveis. Ontem, a Justiça determinou o afastamento de 3 médicos investigados por supostas irregularidades no mutirão oferecido pela clínica. Decisão aí foi divulgada pela Polícia Civil, que também cumpriu mandados de busca e apreensão na unidade, lá na Clivan, para recolher documentos, registro médico e também equipamentos eletrônicos utilizados nas investigações. De acordo com a Polícia Civil, 33 dos 138 idosos atendidos no mutirão apresentaram problemas de saúde após os procedimentos. Entre eles, pelo menos 13 perderam parcial ou totalmente a visão. Olha que absurdo. As investigações também apuram possíveis crimes relacionados à exposição da saúde e da vida dos pacientes. Além ainda da responsabilização dos envolvidos, o Conselho Estadual defende assistência contínua às vítimas e familiares. O órgão pediu e solicitou à Justiça acompanhamento médico, acolhimento e suporte humanizado para os pacientes. Quanta irresponsabilidade. Quanta irresponsabilidade desses médicos, desse espaço, em promover um mutirão cuidando da saúde ocular das pessoas sem qualquer critério, sem qualquer responsabilidade médica. Com o terminar das investigações, esperamos também que a justiça seja feita, porque 13 pessoas perderam parcial ou totalmente a visão e dos 138 idosos atendidos, 33 apresentaram problema de saúde relacionado aos procedimentos nessa clínica. Esse mutirão, lembrando o caso, foi um mutirão que foi oferecido pela clínica sem aval, sem autorização da Prefeitura Municipal de Salvador, que causou prejuízo na saúde dos idosos que participaram. Rigor da lei também nesse caso. São 12 horas e 18 minutos em Salvador. 12h18, está na hora do nosso giro de prestação de serviço. Vamos conferir mobilidade urbana, vamos conferir previsão do tempo no meio-dia desta quinta-feira. Capital Baiana, Salvador, registra a previsão de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens pela tarde. Uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 24 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira, dia 21 de maio. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito.
Trânsito.
Atenção você, condutor ou condutora que se locomove neste momento na nossa capital baiana, Salvador, você que está passeando de carro, você que está indo, voltando, sua atividade de lazer, você que é motorista de aplicativo, de táxi, de Uber, você que está aí realizando a sua atividade cotidiana no meio-dia e precisa ficar bem informado, bem informada em relação à situação de trânsito na nossa capital baiana, Salvador. Antes de eu dar aqui a atualização de trânsito, eu queria fazer uma memória para você, amigo, amigo ouvinte, você que está transitando pela nossa cidade, gente, vamos ter paciência no trânsito, vamos ter direção defensiva, não vamos achar que o nosso compromisso é mais importante, é mais rápido, é mais urgente que o do próximo, porque isso pode causar problemas de trânsito muito grande. Há uma atmosfera de urgência no trânsito de Salvador que acaba desencadeando acidente, que acaba desencadeando engarrafamento, que acaba desencadeando uma direção que não é colaborativa no trânsito, e sim uma direção ostensiva. Vamos pensar no próximo enquanto estamos dirigindo, que isso também é muito importante. Trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Suburbana, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Jorge Amado no Imbuí, na Ladeira da Barra e também na Avenida Garibaldi. Até o momento, 12 horas e 20 minutos, 2 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 2 vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento na vida dessas pessoas que sofreram acidente de trânsito hoje na capital baiana. Doze horas, 20 minutos, está na hora de conferir o que é destaque nacional nesta quinta-feira, nesta edição do seu 12 em Pauta. A Polícia Federal recusou a proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro no âmbito das investigações do caso do Banco Master. A decisão, a recusa, foi confirmada à defesa do empresário ao ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. Apesar da negativa da PF, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ainda poderá analisar o pedido de colaboração de forma independente. O acordo vinha sendo negociado simultaneamente entre investigadores da Polícia Federal e integrantes da Procuradoria, que ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o tema. A PGR ainda não se posicionou. No começo desse mês, os advogados concluíram os anexos da proposta e entregaram o material às autoridades em um pendrive, conforme informações divulgadas aí pelo jornalismo brasileiro. A negociação previa uma devolução de recursos e possíveis comprovações de atos praticados por autoridades mencionadas nas investigações. Segundo apurações, investigadores consideraram que o material entregue pela defesa trouxe poucas informações inéditas em relação ao que já vinha sido descoberto ao longo aí da Operação Compliance Zero. A avaliação interna é de que o Daniel Vorcaro teria evitado citar pessoas próximas e deixado de apresentar elementos considerados centrais para o avanço das investigações. Por isso, a Polícia Federal teria rejeitado aí essa delação. A perícia feita em parte dos celulares apreendidos com o Daniel Vorcaro apontou indícios de que o esquema investigado ultrapassa suspeitas de fraude financeira. De acordo com a investigação, o caso também envolve possíveis crimes de corrupção, organização criminosa e uso de grupos privados para intimidar adversários e acessar informações sigilosas. Na última terça-feira, dia 19, após aí a solicitação da Polícia Federal, o Daniel Vorcaro foi transferido para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Antes, ele permanecia em uma sala com características semelhantes às chamadas salas de Estado-Maior. Uma delas foi utilizada anteriormente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entre o último mês de novembro e janeiro de 2026. Então, está aí esse caso, mais um capítulo dessa novela envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro, a expectativa de delação premiada, que muita gente aí tinha essa expectativa. A delação foi recusada pela Polícia Federal, segundo a Polícia Federal, por conta aí de não ter nada inédito no material apresentado pela defesa do Daniel Vorcaro para a Polícia Federal. Porém, a delação ainda pode seguir com análise do pedido da Procuradoria-Geral da República. A PGR ainda não se posicionou. A gente aguarda um posicionamento da PGR e também recobramos a discussão no âmbito do Legislativo Federal, no Congresso Nacional, a necessidade, a discussão da instauração de uma CPI do Banco Master aí, esse movimento no Legislativo que tem prós, que tem contras, que tem políticos a favores, tem políticos contras. A semana passada, após a divulgação dos áudios da conversa entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, e o Daniel Vorcaro, o senador Flávio Bolsonaro falou CPI do Master já. Então a CPI também está sendo estudada, avaliada, com todo o impacto político possível também, né, para a vida política de Brasília, mas em concomitante é isso, tem aí hoje essa posição da Polícia Federal de recusar a delação premiada de Daniel Vorcaro. Horas, 24 minutos, ainda falando de Justiça Nacional, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa novamente na manhã desta quinta-feira durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil. Investigação que trata de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, PCC. A ação também teve como alvos familiares de Marcos Willis Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como chefe da facção criminosa. Segundo essas investigações da polícia, o grupo utilizava uma transportadora de cargas sediada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para movimentar recursos da organização e dificultar o rastreamento do dinheiro. De acordo com investigadores, contas ligadas à influenciadora Deolane teriam recebido parte desses valores. Além da influenciadora, a operação prendeu Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como operador financeiro do esquema, e teve mandados aí contra outros parentes do Marcola. A justiça também determinou busca e apreensão em imóveis ligados a investigados e o bloqueio de bens e contas bancárias. A apuração da investigação aponta que a Deolane, ela recebeu depósitos fracionados
entre 2018 e 2021, prática que é conhecida como smurfing, utilizada aí para dificultar a identificação da origem do dinheiro. Segundo a investigação, mais de R$1 milhão foi movimentado em contas pessoais da influenciadora nesse período. Os investigadores também identificaram transferências para empresas ligadas a Deolane e movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada pela influenciadora. Para a Polícia Civil e para o Ministério Público, a estrutura empresarial e o patrimônio dos investigados eram usados para dar aparência de legalidade aos recursos. Olha aí a Deolane Bezerra, mais uma vez envolvida em casos de criminalidade, nesse caso aí, uma operação de lavagem de dinheiro do PCC, a influenciadora envolvida e presa novamente. A gente recobra que a Deolane Bezerra já tinha sido presa anteriormente, envolvida também em casos de criminalidade, o mesmo teor aí, no âmbito de suas contas declaradas para a Justiça, para a Receita, e agora presa novamente a influenciadora Deolane Bezerra. 12 horas e 26 minutos, seguindo com o destaque nacional desta quinta-feira. Agora a gente não fala de justiça, não. Agora a gente fala de benefício. Benefício para aposentados e pensionistas, o pagamento da segunda parcela do 13º aos aposentados e pensionistas do INSS, que vai começar, atenção, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio. O período de pagamento ele vai se estender do dia 25 de maio até o dia 8 de junho, e o valor será pago junto com o pagamento da folha mensal da Previdência Social, de acordo com o número final do benefício de cada segurado, sem precisar considerar o dígito verificador que aparece após o traço no cartão de saque. Segundo a ordem de prioridade, os segurados que recebem o piso previdenciário equivalente a um salário mínimo terão os valores disponibilizados no período inicial, ou seja, logo no dia 25. Esse público aí forma a maior parcela de beneficiários do sistema. Então, quem tiver aí o número do benefício no final 1 vai receber igual a um salário mínimo, né? Vai receber no dia 25 de maio, no final 2, no dia 26, no final 3, dia 27, e assim, consequentemente, até o beneficiário que tiver no final 0 e ganha até um salário mínimo, que vai receber no dia 8 de junho. Beneficiários que ganham acima de um salário mínimo, atenção, você que é beneficiário do INSS e ganha mais que um salário mínimo, tem o seu número do benefício final 1 ou 6, recebe no dia 1º de junho, 2 ou 7 no dia 2 de junho, 3 e 8 no dia 3 de junho, 4 e 9 no dia 5 de junho e 5 e 0 no dia 8 de junho. Lembrando que para o beneficiário que deseja consultar o valor do benefício, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS, acessa o Meu INSS, faz login com a conta CPF e senha, clica em extrato de pagamento e consulta o detalhamento do benefício. E tá então para você, aposentado e pensionista do INSS, a partir do próximo dia 25 de maio, disponibilidade aí do 13º salário, segunda parcela do 13º, para aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Falando bem rapidinho de saúde, antes do nosso giro internacional, lembrando que ainda hoje tem editorial internacional com o nosso colaborador, colunista, Thiago Matos, internacionalista, professor de relações internacionais, professor Thiago, que vai nos ajudar hoje a entender a importância para a comunidade internacional, o impacto da visita do presidente da Rússia, o presidente Vladimir Putin, à China. Ele está na China, um encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping. Falando de saúde de Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou aí a interdição cautelar do repelente contra insetos de marca Repele da empresa Mavaron Indústria e Comércio de Produtos Químicos. Essa ação atinge o lote 61411, movida após o laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz. Está então mais uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, relacionada à suspensão de um lote de repelente. São 12h30, está na hora de conferir o que é destaque internacional. 12 horas e 30 minutos, giro internacional desta quinta-feira no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 21 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. O chefe das Forças Armadas do Paquistão, Asim Munir, é esperado hoje em Teherã, no âmbito dos esforços para alcançar um acordo de paz com os Estados Unidos. Já a China anunciou nessa manhã que receberá a visita do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, de sábado até terça. Pequim afirma que vai cooperar com o Paquistão e com o restante da comunidade internacional para restaurar a paz no Oriente Médio. Na véspera, o presidente americano Donald Trump declarou que está disposto a esperar alguns dias para obter, segundo ele, uma boa resposta da parte do regime iraniano. Mas, diante de jornalistas, o líder republicano voltou a evocar a possibilidade de novos ataques. Alguns membros da flotilha humanitária para Gaza, interceptada na terça pela Marinha de Israel, começaram a ser libertados nesta manhã, após a comoção internacional com a divulgação de um vídeo pelo ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, em que os militantes aparecem ajoelhados e com as mãos amarradas no porto de Ashdod. O embaixador de Israel na França, Joshua Zarka, garantiu que todos os ativistas serão repatriados. A Polônia anunciou que vai convocar o embaixador israelense em Varsóvia para exigir desculpas. Na véspera, Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda, Turquia e Indonésia também protestaram contra o tratamento dado aos militantes da flotilha. Em uma carta enviada aos dirigentes da União Europeia, o chanceler alemão Friedrich Merz sugeriu hoje associar a Ucrânia ao bloco na espera pela adesão do país. Berlim propõe conceder a Kiev um status de membro associado antes de uma adesão completa. A Ucrânia obteve em dezembro de 2023 o status de candidato oficial a ingressar na União Europeia, mas as negociações de adesão emperraram desde então devido aos vetos da Hungria, dirigida até recentemente pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reivindica uma adesão plena à União Europeia até 2027. A China declarou nessa quinta ser contrária ao que classificou de uso abusivo de meios judiciais após o indiciamento na véspera do ex-presidente cubano Raul Castro pelos Estados Unidos. Castro é acusado de envolvimento em um ataque visando aviões civis pilotados por opositores em 1996, época em que era ministro da Defesa. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 33 minutos em Salvador. Antes da gente conferir o nosso editorial internacional desta quinta-feira, a gente abre espaço no nosso 12 em Pauta, recebendo agora a coordenadora de programação da Rede Excelsior de Comunicação, Patrícia Tosta, que vai nos atualizar a audiência da Rede Excelsior sobre a programação da emissora a partir aí, né, nesse final de semana, a partir de amanhã, acerca da celebração da solenidade de Pentecostes. Essa solenidade que é tão importante para a vida da Igreja Católica, por isso vai ser motivada uma programação especial na nossa emissora, e Patrícia Tosta atualiza agora para a gente. Muito boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, também o Nilson aí na técnica. Exatamente, nós vivemos recentemente, né, a festa da Ascensão do Senhor Jesus, e aí ele nos diz, né, ele volta ao Pai, mas não nos deixa órfãos. Ele deixa o Paráclito, o Espírito Santo, que é quem nos guia, nos inspira e nos dá coragem. Então, celebrar essa festa é muito significativa para todos nós que vivemos os desafios do dia a dia e precisamos da força desses dons do Espírito Santo, que é quem nos faz seguir em frente. Então, começamos já, temos uma programação para quem está acompanhando o programa Mística de Nazaré. Desde o último dia 18, estamos com uma semana de preparação a Pentecostes, todos os dias, que não teve oportunidade ainda de ouvir, ainda tem nessa sexta-feira, amanhã, às 9 horas, com o Terço do Espírito Santo, aí com Leonardo Matos, também o diácono Joilson, que nesse momento, né, substitui o Reis Moura em férias. Então, a nossa programação já começa logo cedo, com esse foco no Espírito Santo. Também está acontecendo todos os dias para quem acompanha diariamente o programa Com a Mãe do Salvador. Nós estamos também com uma programação especial nesse horário, que é a oração ao Espírito Santo, com uma reflexão especial e música também a cada dia. No sábado, dia 23, aí às 8 horas da noite, a gente convida todos os nossos ouvintes, depois da programação esportiva, está com a gente no especial Pentecostes, onde vamos transmitir, João e senhores ouvintes, aí direto aqui do auditório Dom Geraldo Magela, de onde também transmitimos a nossa celebração aqui da capela, enquanto está em reforma, um momento muito especial, que vai ser uma pregação. Olha que temas serão para a gente aprofundar aí a nossa fé e nosso entendimento sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo diante do mistério do pecado e salvação, e o Espírito Santo na reconstrução interior do homem. O que é que pode ser mais importante do que isso? Na reconstrução do homem. Então vai ser às 20 horas desse sábado a transmissão dessas pregações, que vai ser realmente muito bonita. E no domingo, dia festivo, festa de Pentecostes, teremos as tradicionais missas, que temos aqui às 7h30 direto da Basílica do Bonfim. Às 9 horas, também a missa de Pentecostes da Capela Sagrada Família, já é uma tradição. Mas de modo especial também estará lá com a transmissão do João Vitor no dia 24, domingo, transmissão da solenidade de Pentecostes às 10 horas da manhã, direto do Santuário Arquidiocesano Santo Antônio Além do Carmo, a missa festiva presidida pelo nosso cardeal arcebispo Dom Sérgio da Rocha. Então, uma programação especial, também uma programação musical especial nesse domingo, para que possamos viver esse mistério, né, da presença do Espírito Santo entre nós. Então, convido a todos a prestigiarem, comentarem também nas redes sociais e participarem da nossa programação na festa de Pentecostes.
Obrigado, Patrícia Tosta. E a gente recobra também que, além de toda a parte religiosa católica, Pentecostes aqui em Salvador tem um caráter cultural muito bonito de se ver, de se presenciar ali no Carmo, no Santuário Santo Antônio. Vale muito a pena todos e todas conferirem. Bom, são 12h37, a gente inicia agora o nosso editorial internacional desta quinta-feira, junto com o nosso colunista, professor Tiago Matos, onde vamos analisar a visita de Estado do presidente da Rússia, o presidente Putin. Putin está em Pequim para uma nova rodada de negociações com o presidente Xi Jinping da China, em um encontro que reforça a aproximação estratégica entre as duas potências no meio de todas essas tensões globais que vamos vivendo. A visita acontece poucos dias após o presidente Xi Jinping também receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que amplia aí ainda mais esse peso geopolítico do encontro da Rússia e a China, assinando novos acordos de cooperação das áreas de energia, nas áreas de inteligência artificial, de tecnologia, de segurança, além de defenderem maior coordenação estratégica diante da instabilidade internacional, precisamente na região do Oriente Médio. Com as sanções ocidentais, Moscou aí, pressionada desde a guerra da Ucrânia, está tentando aí, junto à China, se consolidar como nesse cenário, nesse contexto todo ali oriental, né? A gente vê aí a China como maior parceira econômica da Rússia, maior compradora de petróleo e gás russo. Então vamos entender um pouco todas as análises, os impactos diplomáticos, econômicos e geopolíticos do encontro desde ontem entre o presidente Putin e o presidente Xi com o nosso colunista, professor Tiago Matos. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. A visita de Vladimir Putin à China, ela acontece logo após a visita do presidente Trump. O que essa sequência de encontros revela aí sobre essa agenda chinesa e sobre o papel da China como aí articuladora geopolítica internacional no mundo atual?
Perfeito, João. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Excelsior, a quem acompanha o 12 em Pauta. Pois é, João. Eu acho que o primeiro elemento aí a considerar é essa centralidade, né, que a liderança chinesa hoje ela exerce para as relações internacionais. Eu acho que é até simbolicamente relevante que uma semana após a visita da maior economia do planeta, ainda assim a maior potência militar do planeta, a China receba hoje aquela que é ainda uma das maiores potências do continente euroasiático, que é ainda uma das três, sem sombra de dúvidas, principais potências do sistema internacional, a Rússia de Vladimir Putin, né? E que seja a China quem receba a comitiva dessas duas grandes potências, com pompa, com toda um repertório diplomático, uma série de protocolos, mas a China sendo procurada. Isso revela muito dos tempos que nós estamos vivendo e da capacidade que a diplomacia chinesa conseguiu projetar de ser uma diplomacia que consegue mediar, que consegue organizar muitas vezes interesses que parecem ser frontalmente contraditórios, né? A visita de Donald Trump à China. Na semana passada, revelou o quanto a China tem a capacidade de constranger os Estados Unidos do ponto de vista econômico, se assim o quiser, considerando os interesses das empresas norte-americanas que fizeram parte ali, através dos seus CEOs, da comitiva que acompanhou Donald Trump até Pequim, né, de inviabilizar muitas vezes os negócios dessas empresas. O caso da Apple a gente comentou rapidamente na semana passada. Mas no caso da Rússia também, revela um aspecto que se tornou mais evidente ao longo dos últimos 4 anos, com a invasão da Ucrânia e toda a retaliação ocidental, que é o quanto a China se tornou central para o regime de Vladimir Putin.
Professor Tiago, um dos principais eixos da reunião entre o presidente Putin e o presidente Xi é a cooperação energética, especificamente envolvendo o petróleo e o gás natural russo. Como essa parceria ela fortalece economicamente a Rússia diante das sanções do Ocidente e, ao mesmo tempo, ela amplia a influência estratégica da China em toda a região e também em todo o mundo, né?
Perfeito, João. Eu acho que vem num momento muito oportuno para os dois lados. Do lado da Rússia, como você já bem introduziu, a gente tem uma Rússia que se tornou mais dependente das compras da China em função das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né, em resposta à invasão da Ucrânia em 22, mas que já se alargavam desde 2014 com a anexação da Crimeia, né, e que fez com que a Rússia tivesse, de quase que unilateralmente, a China como o único comprador em capacidade de absorver, né, a oferta, por exemplo, de gás natural russo que foi redirecionada para o mercado chinês. Para a China, eu acho que é vantajoso, porque a Rússia é naturalmente forçada a vender esse gás a um preço mais competitivo, né? A Rússia é um aliado estratégico, aliás, um elemento da fala que o Xi Jinping proferiu durante a reunião com Putin foi sobre o status especial da relação entre China e Rússia, tá? Chamando ali o próprio Vladimir Putin, chamando o Xi Jinping de um querido amigo, né? Ou seja, a China também entende que a Rússia é um fornecedor de energia muito mais confiável, obviamente, do que outros parceiros. E do lado chinês, vem um momento oportuno também, porque com a instabilidade no Oriente Médio, né, e toda a conflagração envolvendo ali o Irã, um importante fornecedor, por exemplo, de petróleo para a China acaba tendo um impacto importante no acesso a recursos energéticos, como o petróleo iraniano. Então, é importante também você ter um fornecedor com quem você tem uma relação especial, com quem você compartilha fronteira, ali disposto a vender um produto, enfim, substituível ali a um preço razoável. E com a possibilidade, é isso que um outro elemento é importante a gente pontuar, de ser comercializado em outra moeda que não exatamente o dólar, portanto, que passe por fora do sistema de pagamento sobre o qual os Estados Unidos têm uma jurisdição importante no mundo.
Bom, professor Tiago, o senhor falou aí dos cumprimentos entre o Putin e o Rússia, aí, grande amigo, o Putin e o Xi, né, grande amigo e etc. A Rússia e a China têm reforçado esse discurso aí sobre estabilidade internacional, né? Mesmo com toda a incongruência que tenham, há esse reforço desse discurso de estabilidade internacional, junto a um discurso de multipolaridade, de defesa de uma nova ordem global. Esse fortalecimento do eixo Moscou-Pequim representa um contraponto direto à influência dos Estados Unidos no Ocidente, no contexto ali do Oriente Médio, especialmente nesse cenário de guerra da Ucrânia que envolve a Rússia. O senhor acredita que o encontro de hoje entre o presidente Xi e o presidente Putin é uma mensagem para os Estados Unidos que foi recebido aí há dias atrás lá em Pequim?
Ah, com certeza, João. essa pauta do da multipolaridade, de uma ordem multipolar, é uma pauta central na política externa de Vladimir Putin. Putin historicamente reivindicou que os termos da ordem mundial que sucedeu o pós-Guerra Fria eram muito desvantajosos para a Rússia. A Rússia sai da condição de União Soviética muito fragilizada, submetida ao FMI, ao Banco Mundial, e é precisamente com o governo Putin que esse nacionalismo econômico, esse esforço soberanista ganha força. Então, para a Rússia, um mundo que se organiza e que tem capacidade de se organizar por fora das bases da hegemonia dos Estados Unidos e das instituições ocidentais, ele é um mundo mais justo. Por isso que o Vladimir Putin vai reivindicar essa multipolaridade como uma ordem de mundo mais equilibrada. Para a China, com o papel que a China ocupa hoje na economia e na política global, essa ordem também é muito oportuna, porque de um lado você tem Estados Unidos, que tem uma interdependência muito profunda do mercado chinês e dos fatores de produção chineses, com as fábricas de suas empresas ainda profundamente integradas, né, à indústria, ao parque industrial da China. Do outro, você tem um outro polo, um outro ponto dessa polaridade, também hoje cada vez mais dependente da China, seja de seu mercado consumidor, seja de suas compras, né, de energia, de gás natural. Por exemplo, um dos pontos da negociação que parece que não avançou tanto é a construção de um novo gasoduto, né, ligando a Rússia à China. Então, perceba que a Rússia, ela tem hoje uma posição de dependência considerável com relação à China. Então, eu acho que dentro dessa ordem multipolar, quem talvez esteja na condição um pouco mais favorável seja precisamente a China, o que talvez explicasse muito bem essa centralidade que o Xi Jinping tem, esse papel mediador, de gestor dessas relações que ele vem protagonizando ao longo dos últimos anos.
Maravilha. Professor Thiago, muito obrigado pela análise de hoje no 12 em Pauta. A gente retorna próxima quinta-feira analisando um pouco mais do contexto internacional.
Perfeito, João. Até mais.
Vamos lá, gente. 12 horas e 48 minutos. Antes da gente chamar o nosso giro esportivo com o Raimundo Rui, um destaque de cultura no 12 em Pauta. A Companhia Nacional da Ópera de Pequim, olha só, se apresenta pela primeira vez no estado da Bahia no próximo sábado, a partir das 7 horas da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com o espetáculo A Lenda da Serpente Branca, uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês. A apresentação é gratuita e integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026, oferecendo ao público a rara oportunidade de acompanhar ao vivo uma das tradições cênicas mais importantes da cultura chinesa. Está essa atividade cultural muito importante, que traz um pouquinho da cultura chinesa para a gente aqui de Salvador. Para nós baianos e baianas, essa história que narra o amor entre a Dama Branca, um espírito de uma serpente que assume a forma humana, e o jovem Xuxin. O relacionamento desperta a oposição do monge Farrai, que considera a união uma violação das leis naturais. A narrativa, né, combina aí romance, elementos chineses, cenas marcadas pela expressividade corporal e acrobacias, características aí tão importantes da famosa Ópera de Pequim, atividade cultural na Concha Acústica, gratuita para a população, no próximo sábado, dia 23 de maio. São 12h49, vamos para o nosso giro esportivo dessa semana. Nosso querido colunista Matheus Santos está de recesso essa semana, mas o Raimundo Rui atualiza para a gente o cenário esportivo dessa quinta-feira.
Bom, eu sou Raimundo Rui e vamos falar sobre esporte, mais propriamente de futebol. Ontem, lá no Barradão, o Vitória se deu bem, goleou a equipe do ABC pela Copa do Nordeste pelo placar de 6-2. Isso mesmo, uma noite de gala da equipe rubro-negra, que venceu a partida por 6-2. Ainda com direito a dois atacantes fazerem dois gols cada. O René e o Kaiser. Realmente uma noite sensacional. Embora a equipe do ABC começasse melhor do que o Vitória, inclusive abrindo o placar no Barradão na noite de quarta-feira. Mas depois disso, o Vitória conseguiu se recuperar. Aí tiveram duas expulsões da equipe do ABC. Aí o Vitória se aproveitou e conseguiu fazer esse placar elástico. Olha, o jogo chegou a ficar até 2-2. Mas aí o Vitória se aproveitou, fez 6-2. Com este resultado, a equipe rubro-negra da próxima quarta-feira poderá fazer o seguinte: perder de